Audiobook grátis apresenta Ti Corredores da Camara a um mundo nervoso e febril. Tudo cheira a interesse, a combinação, a negócio. Há os farejadores de grandes empresas, há cobradores, há cavalheiros que querem ser empregados, há viúvas chorando pensões, há atrizes passando benefícios com sorrisos de que beneficiam mesmo os capazes de rejeitar carlões, uma exquisita galeria que passa, repassa, torna a passar, gruda-se aos reposteiros, lança olhares compridos para os sítios vedados ao público. É, exatamente aí, nessa confusão, encontro Tancredo Pereira, um sujeito desagradável. Infelizmente, conheço-o há 10 anos e Tancredo disse meu amigo íntimo. Quando vi pela vez primeira era repórter. Depois passou a solicitador, a fiscal de bondes reconheceu certa noite, bombeiro vi-lhe o nome como passador de nota falsa descobriu, num circo, palhaço cantador de modinhas, e um sujeito variável. Variável e mal arranjado. Entretanto, Tancredo, longe de explodir alegrias excessivas, como em geral tem por hábito jazer, apertou-me a dextra, de lado, com uma intimidade de quem se entrega e murmurou apenas, como vais tu? Bom. Bem. E o senhor? Como Deus é servido. Havia na sua voz um lamento e a sua mão continuava inexoravelmente agarrada à minha. Que se las. Gispero a boa vontade dos senhores. Deputados. Os nossos representantes são sempre assim. Muito amáveis antes da eleição, uns ingratarrões depois de trepar. Mentalmente, julguei Tancredo cabo eleitoral. Mas não. Tancredo, que ainda não me largara a mão e era acompanhado de um grave cidadão de sobrecasaca poída, deu-me um safanão de súbito e bradou, tu é que poderia servir. Não digas que não. Preciso de uma apresentação a alguns deputados, preciso que o arsenal fabrique o meu invento, o salva-pedras. O salva-pedras? Sim, o salva-pedras. Como deve saber, a nossa Bahia está cheia de arrecifes, eu imagmei um aparelho magnético negativo, sensível às pedras que as barcas e as lanchas terão à proa. Ao aproximar da pedra, vibração imediata correspondente à guarita do mestre da barca. E maravilhoso! Esfreguei os olhos, tornei a esfregá-os. Tancredo inventor. O sujeito desagradável não me deu tempo a reflexões, e ainda não te apresentei ao senhor Clodoiro Alexandre César, um outro caipora, que teve a infelicidade de ter nascido brasileiro. Mas por quê? Por quê? Fez soturnamente Alexandre César, porque há 2 anos tenho no Ministério da Indústria o arado maravilhoso, e não me deram a patente de invenção. E mal. E horrível. Se me roubam os planos? O senhor é que podia se empenhar com esse Robert ministro. Empenha-se, assegurou Tancredo, é muito amigo do ministro e ainda mais meu. Empenha-se. Deixa-te apresentar o Dr. Zelio Alcântara, autor do Abridor Sebastianista. O autor do Abridor Sebastianista era um homem magrinho, de pastinhas e unhas grandes. Estava ali havia 10 minutos como quem não espera nada. Havia muito tempo que esperava sua apresentação, diz-me todo meloso. Eu fiz, eu invente, um abridor de latas de manteiga, que abre sozinho. Como, porém, chamo-me Alcântara, denomine. O Sebastianista. Será por isso que o desprezam? Por que não o denominou mineiro? O doutor Zeu Sebastianisla fez um gesto de lazima, arrepanhando em rugas no alto da lesta, toda a pele da sua face de inventor. Mais igual apelo senhor, conhece bem o mundo maia verdade. Se Santos Dumont tivesse ficado no Brasil não teríamos a navegação aérea. Diante da calamidade daquele Zelio e daquele Alexandre, acrescidos do detestável e poliprofissional Tancredo, percebi que era difícil escapar. Tentei entretanto, pois não tem dúvida. Hei de ir a lar. Não, hoje. Falas hoje por nós três. O meu préstimo fraco. Sempre uma pedra. Furioso, mas com um sorriso no lábio, esperei a passagem da primeira viclima da representação nacional um deputado gordo a quem trato de você, porque esse. Ex. Me trata por tu, mais de quem até hoje ignoro o nome, e arrumei-lhe o inconcebível Zelio. Dei mais 3 passos euro larguei Alexandre com o Rio Grandense. Um não sabia como apresentar o Imora. Tancredo, quando Tancredo disse, não, obrigado, não te aborreças mais, por hoje basta. O meu invento pode esperar, fiquei contentíssimo. Mas de certos deuses tinham apenas naquele dia pensado em advertir-me do perigo, porque na tarde seguinte fui perseguido por 3 gênios mais nos corredores da Camara. 2 dias depois tinha apresentado 10 inventores. 3 semanas depois o meu cérebro hesitava num dilema auros. Ou a crueldade é um ninho de águias ou um vasto manicômio. Uma multidão de gênios ignorados passeava incógnita pelos corredores e arredores da Camara. Inventores de uma infinidade de coisas frívolas e inverosímeis, algumas já parecidas, reais, palpáveis e imuteis, esperavam-me até a esquina da Rua do Ouvidor para desdobrar sonhos de glória ou de jortuna, que seriam também minhas. Alguns desses cavaleiros superiores tinham abandonado o emprego pelo invento. Conheci, sobraçando as viagens aéreas de Flammarion e alguns compêndios de física elementar, 25 rivais de Santos Dumont. Um deles fora copofone no café Java, outro era um inspector de polícia, antoava presos e fazia ao mesmo tempo desenhos de dirigíveis. Mas se esses andavam no ar, outros mais pralicos queriam a facilidade da vida terrena. Dentistas, negociantes, guarda-livros, músicos, apareceram-me sob essa auréola de gênios inventivos. Tive que aturar 30 hora a descrição do necropole esmalte, invento de um senhor da Praça da Batalha para substituir os mármores da sepultura Satureira. Um dentista demonstrar o motu continuo por meio de tambores de metal. Examinei uma litografia de 6 cores de um praticante dos Correios. O problema econômico da diminuição dos acetilenes. 80 machinas de álcool. O invento colossal com desejo de palente de um cavaleiro que lazia do capim alfafa, pondo óculos verdes nos burros. Uma espécie bizarra de papel para apanhar moscas. Uma ratoeira ideal. Essa ratoeira ideal de um espanhol chamado Prates gastou-me algumas horas. Em compensação tinha-lhe gasto a ele parte da vida. Cá espantosa. A ratoeira tem uma portinhola. O rato entra por essa portinhola atraído pelo cheiro do toucinho. A portinhola fecha com eslepito, assusta o rato, que pensa escapar pelo outro lado de vidro transparente. Mas recebe o choque, o soalho fende e o rato cai embaixo numa vasilha de sublimado, enquanto de novo a porbilhola se escancara. Prates bradava, vamos ganhar uma fortuna, recuava tremulo. Mas dessas invenções ive até uma inteiramente fracassada, que era preciso reerguer. A invenção tivera privilegio, a invenção tentara uma firma comercial, e não dera resultado, era a admirável descoberta dos fósforos de 2 cabeças. Quando eu chegava à Camara não deixava nunca de encontrar um inventor e um gênio à minha espera. Comecei a entrar por outras portas, a meter-me no recinto receoso dessa notabilidade que se cifrava apenas nisso, que fora o único infame capaz de apresentar tantos assombros aos pobres deputados. Os representantes da pátria, já quando me encontravam, sorriam, temos algum privilégio ou algum gênio para hoje. E alguns, quantos gênios estão à tua espera? Afinal, uma vez, depois de atender ao autor da Asa de Neptuno, aparelho destinado a voar pelo oceano ia ao Escapandro Social, navio de investigação submarina para 10 pessoas, acabei sendo atacado por um sujeito que desejava o meu interesse para as armações sociais. A essas armações sociais de que o Lipo pretendia tirar privilégio, eram uma série de guaritas d'armas, expostas em cada esquina e com comunicação secreta com o quartel-general. Se por acaso corresse a notícia da invasão do ex-langeiro, as armações sociais apresentavam armas e começavam a disparar à vontade segundo a direção, imposta no quartel por qualquer eletricista. Era guerra sem soldados. O inventor, porém, dizia-me, vê hoje vai apresentar-me ao ministro da guerra. Mas se zero não conheço? Tem que ir. Ombro. Armas. Marche. Traço, mais cavalheiro, recusa o seu auxílio às armações somaciais? Enem sociais como a qualquer outra espécie de armações. É, cobarde. Idiota. E eu a lutar talvez pela pacificação universal, quando 2 secretas agarraram uma vórtico cidadão, era um louco, um doido dos piclo, que graças ao open traço d'or, saía todo o dia a tratar dos seus inventos na Camara, vugi então, deixei de aparecer naqueles corredores onde a invenção nacional estrebucha pedindo privilégios e concessões e dinheiros. Oh! A minha fraqueza! Como essa qualidade, triplicada pela bondade e pela paciência, mostrara-me o gênio ignorado do meu pai. E eu acumulava notas, cortava as patentes de invenção publicadas pelo Diário Oficial, quando ontem encontrei novamente o detestável sujeito Tancredo, meu amigo íntimo. Quis fugir. Não jô possível. Tancredo ria, e estava bem vestido. Com um anel de brilhante no dedo mínimo. Não fujas, já não sou inventor. Pateta. Pateta? Pois está claro. Essa coisa de invenção é uma loucura endêmica na cidade. Falho de tudo, resolvi explorá-la. Arranji um invento, bem inventado e comecei a cavar ao lado dos idiolas, mordendo-os regularmente. Depois a minha influência apresentou-os à tua boa vontade e conservia-me sempre de ti para lhes absorver alguma coisa. Vou falar a fulano que lalará ao ministro. Isás. Agia. E agiste muito? Interroguei livido diante do ladrão. Agi tão bem que me estabeleci na minha última e definitiva profissão. Sou agora, ao teu dispor, prestamista a 12% ao mês, e partiu, alegre, como o superior que nessa leva de gênios inventores tinha sabido explorar a única invenção prática do mundo, a incomensurável palermice humana. Eis porque, outro dia, lendo nos jornais a lista das novas patentes de invenção, eu senti arrepio de pavor correr-me os membros assustados,